Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu na tarde e noite da última segunda-feira a terceira sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. Além de vários projetos de lei, requerimentos, uns lidos, outros encaminhados às comissões, outros colocados já em votação e aprovação, esteve presente também uma solicitação do vereador Tiago Faxino, secretário municipal de habitação do município de Bandeirantes, o engenheiro Wagner Toma, atendendo a solicitação da Câmara Municipal para estar elucidando pontos referentes a projetos de leis que tramitam no Poder Legislativo sobre a desafetação de áreas institucionais em loteamentos em nosso município para fins de habitação. Trata-se do projeto de lei 471, no conjunto Mário Sérgio, o projeto de leis 473, 474, 475, 476, no Zequinha Rezende, Domingos Zambon, Jardim Castanho. Bom, Wagner, houve essa solicitação para que elucidasse, né, alguns pontos. E é complexo, apesar de muito técnico, tentar esclarecer de uma maneira assim mais, eu vou falar o termo simples, se é que é possível. E obrigado aí por nos atender. Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Realmente, através desse convite, né, do vereador Tiago, que foi um prazer poder estar aqui na Câmara de Vereadores, para dar melhor explicação desses projetos de desafetação de áreas referente a esses bairros, né, que nós temos a intenção aí junto aos programas da COAPAR, né, do Governo do Estado, e também ao programa do PAC, do Governo Federal, instituir áreas aí para fins de unidades habitacionais.
Bom, entre outras questões que você explicou, por que ele está usando essas áreas? Primeiro, que dá para fazer um padrão melhor, já que existe uma estrutura. Porque muita gente pode estar falando, por que que não compra um terreno, né, e faz essas áreas? Então, essa é uma parte, é isso?
Exato, é isso mesmo. Até porque dentro do programa da COAPAR e do PAC do Governo Federal, por exemplo, o recurso do PAC é para R$130 mil para a construção de uma unidade habitacional. Se eu coloco essa construção dentro de uma área que já tem a infraestrutura de pavimentação, água, esgoto, galeria, ou seja, já está pronta para ser habitada, né, eu consigo projetar essa casa dentro dos R$130 mil, com uma qualidade muito maior nessa habitação. Agora, se eu vou para uma área que ainda não tem a infraestrutura, eu tenho que utilizar parte desse recurso da habitação para que se faça a infraestrutura, diminuindo assim a metragem da casa e os padrões de qualidade da mesma.
Bom, e um outro ponto é que algumas dessas áreas já houve, inclusive, tentativa de invasão. Então, são áreas que estão inativas. Então, por que não utilizar para benefício, né, de moradores do nosso município?
Exatamente, é essa a ideia mesmo. São áreas que estão ali praticamente sem utilização, crescendo mato, pessoal jogando entulho, joga resto de móveis, tentativas aí de invasão nessas áreas, sendo que são locais que, próximo a esses bairros, já tem toda a infraestrutura de creche, quadra, posto de saúde, escola para o atendimento. Então, para que essas áreas não ficassem vulneráveis a uma possível invasão, ou até de reclamação dos próprios vizinhos de área do município com muito mato, esse tipo de problema, foi que nós propomos esse projeto à Câmara de Vereadores, né, para fazer essas desafetações, tendo em vista que está aberto esse programa do Governo Federal e nós estamos em busca desse recurso para essas casas dentro do programa do PAC do Governo Federal, para colocar essas casas dentro desses locais.
Parece que tem um que é da COAPAR e outro é do Governo Federal, é isso?
Exatamente. O da COAPAR é a área no Mário Sérgio, uma área institucional que está sendo desafetada para a construção das casas das enchentes. Em que fase que está essa, Serginho? Com essa aprovação da Câmara de Vereadores, eu já posso encaminhar a lei para o cartório para averbar essa desafetação, ou seja, deixar a área livre para que se possa desmembrar em lotes, para que a COAPAR possa fazer os projetos da casa. Então, funciona assim. A partir do momento que o cartório me libera essa matrícula, já está tudo na mão da COAPAR para fazer os projetos, para a contratação da empresa, para a construção das casas da enchente. Esse é o programa com a COAPAR.
Bom, é no mínimo 60 dias, né? Esse trâmite burocrático, é isso?
É, esse trâmite burocrático é no mínimo 60 dias, embora nós tivemos recentemente, agora, junto a outras documentações para a Coapar, IAT, o licenciamento, a sondagem, que eu consegui ultrapassar as etapas através de encaminha a documentação, faz o protocolo, e eu fui até o IAT para explicar para os técnicos do IAT o problema que era, para poder agilizar, para a gente poder conseguir agilizar esse processo, entendeu? Então, no cartório também, nós vamos dar entrada, vamos conversar lá com o chefe do cartório, ver se ele consegue fazer o mais rápido possível, né? Porque estando na Coapar toda essa documentação, eles têm a equipe preparada que é só para isso, para unidades habitacionais. Então a gente já fica mais tranquilo, porque a fase que mais enrosca aqui no município já estaria atendida.
Bom, e teve uma outra parte, é que você falou tanto ali que a gente acaba se perdendo. Que tem uma área que ela caberia até mais unidades, mas dado a topografia que teria que fazer, né, todo um trabalho primeiro para nivelar, fica difícil aproveitar a sua totalidade a princípio.
Isso, exato, a princípio sim, embora a pedido de desafetação é da quadra inteira, e os lotes que estão disponíveis agora por questões topográficas para apresentar para o programa do PAC, eu coloquei. E em segundo estágio, né, após a gente limpar toda a área, eu consigo fazer uma avaliação melhor do que se pode fazer nessas declives, né, dessa outra parte da quadra, para ver se dá para se utilizar ou não para fins habitacionais.
Mas o declive é bem acentuado, não é não?
Bem acentuado, é por isso que eu separei somente metade da quadra.
Tá certo. Algo mais que você gostaria de falar dentro da sua pasta, outros trabalhos que está sendo feito, ou tentativas de projetos também?
É, dentro desses projetos de casa, nós estamos nessas duas áreas, nessas duas frentes. Temos aquele terreno lá do Godinho, que há muitos anos atrás o município desapropriou, pagou, e agora eu pedi uma intervenção do nosso jurídico junto ao juizado, se dá para ter uma decisão, o que pode se fazer, entendeu? Embora a gente já tenha, né, se tiver averbado junto à matrícula, o direito de propriedade, com recurso próprio nós já podemos... talvez mexer em alguma coisa lá. Eu preciso verificar juridicamente, né, até onde pode ser feito ou não. E também dentro da secretaria, uma informação importante aqui também, é o programa da escritura direta, que são aqueles imóveis, principalmente Jardim Ara, o Pombal 1, Humberto Teixeira 1, Humberto Teixeira 2, São Geraldos, que na época foram casas feitas pela Coapar. Existem muitas propriedades lá que ainda estão em nome da Coapar. E mesmo sendo segundo ou terceiro proprietário, hoje nós temos um convênio com a Coapar que, dependendo do contrato, da documentação que o proprietário apresentar, a gente consegue fazer o processo para que a escrituração saia da Coapar e passe a ser para essas pessoas, entendeu? Que estão efetivamente como dono do imóvel ali onde ele está morando.
Só para elucidar, esses terrenos do Godinho, é ali no Estradão, aquele trecho logo após o córrego da Antas, até onde começam aquelas casas ali no Mini Chacras, é isso?
Exatamente, é essa área lá. Em paralelo a isso, eu tenho procurado algumas áreas que são nos locais de expansão do município, né? Apresentei uma área para o prefeito, mas mandamos para a Coapar não aceitou por questão de declividade. Tivemos vendo também uma área que a usina apresentou para nós, né, de uma possível viabilidade de loteamento também, de empreendimento, mas também a Coapar não aceitou por questões de declividades dessa área. Então, assim, em paralelo, nós estamos correndo e procurando em todas as linhas, entendeu? Além disso, é um projeto padrão que eu estou montando a nível habitacional de casas pré-moldadas, entendeu? Eu vou deixar esse projeto pronto, né? Que são alternativas de construções mais rápidas. Uma casa pré-moldada onde você faz com 60 dias. No padrão habitacional de 50, 60 metros quadrados, com projeto, planilhas, tudo prontas, para que, se o município tiver um recurso financeiro disponível, eu possa aí iniciar a construção de uma, duas, três unidades nessas áreas que estão perdidas aqui no município. Nós temos áreas lá no Jardim Área, que é do município, lote lá perdido. Nós temos lá no Jardim Primavera e assim por diante.
Ô Wagner, por que nós temos tanta dificuldade em, de repente, começar a construção de conjuntos habitacionais, prédios de 3, 4 andares, como a gente vê em vários outros lugares? É o calor, é a topografia ou é a falta de hábito?
Não, eu acho que é mais a questão de cultura mesmo, né? Acho que próximo daqui nós só tivemos em Açaí, se eu não me engano, né, essas edificações verticais.
Cornélio tem, não tem ou não?
Não, Cornélio, que é da Coapar ou do governo federal, que eu saiba, não. Eu sei, tem prédios, edificações verticais. Mas programas habitacionais, que são aqueles apartamentos de até 3, 4 andares, que não precisa de elevador, que é dentro de condomínio, mais próximo que nós temos em Açaí. Mas é uma alternativa, sim, que eu posso ver com a Coapar, né? É lógico que isso também tem que ter, né, o aceite, né, do nosso executivo, da Secretaria de Ação Social, da política local, né, dessa cultura, né, desse tipo, dessa tipologia de edificação. Mas, sem dúvida, podemos verificar também se há a possibilidade desse tipo de empreendimento.
Eu falo isso pela dificuldade que nós já estamos tendo em encontrar terrenos que fique bem localizado, perto de creche, perto de escola, perto de centro de atendimento, enfim, né? Tá ficando difícil.
Exato. Por exemplo, nós temos uma área grande, próximo, lá na Bela Vista, abaixo da Fiaban, onde era para construir a antiga escola da Bela Vista, que o município doou para a construção da escola, para o Estado, a escola não saiu. Uma área ao lado de 6 mil metros quadrados dessa, que era para construir o Seretran, o município doou para o Estado, também não saiu a obra do Seretran. Então nós vamos tentar negociar isso, né, para ver se a gente juridicamente consegue retornar essa área para o município para trabalhar dentro dos programas nossos, ou então até mesmo, de repente, já que está no Estado, propor para ver se consegue passar direto para a Coapar, de autarquia para autarquia, de Estado para Estado, né, se juridicamente for mais rápido ou mais viável, né. São áreas assim bastante volumosas, né? Ali dá 16 mil metros quadrados, praticamente no meio do centro já urbanizado. Então, nós vamos atrás disso também, e essa dificuldade realmente acontece.
Tá certo. Obrigado, Wagner, mais uma vez pelas suas elucidações aí.
Eu que agradeço, Serginho, e dizendo que estou à disposição, né, de vocês da rádio e também das pessoas que tiverem alguma dúvida com relação aos projetos da Secretaria de Habitação, pode nos procurar lá para o atendimento.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador, o Vinícius Palugan, que na sessão da última segunda-feira pediu ao secretário de Estado de Segurança Pública do Estado do Paraná, o senhor Hudson Leôncio Teixeira, o retorno do Instituto Médico Legal em Bandeirantes, o IML. Bom, Vinícius, a gente sabe que é uma ansiedade imensa, né, de quem necessita. Perde um ente querido, uma tragédia geralmente, aí vai para o Instituto Médico Legal em Jacarezinho, fica horas e horas e a família aguardando ali o corpo. Claro que seria de uma utilidade imensa. E você também está requerendo que o prefeito municipal que remova a ciclovia instalada nas ruas de Bandeirantes. Quer dizer, dois abacaxi, a falta do Instituto Médico Legal na nossa cidade e essa ciclovia que, desde quando instalada, só trouxe falatórios, problemas e pouco utilizadas. Boa tarde.
Boa tarde a todos. É isso mesmo. Vamos falar primeiro sobre o ML, né? Isso é um pedido, acredito que da população inteira, né, de Bandeirantes, que eu acho que é só quando a gente sente, né, quando a gente perde um familiar, um ente querido, que a gente percebe o sofrimento que é, da demora, né, de chegar ao corpo, pra gente conseguir fazer um velório adequado. E Bandeirantes já teve um ML, né, e agora só tem em Jacarezinho. E eu acredito, se eu não me engano, que isso é tudo verba do Estado, né, não gera ônus nenhum pro município. Então, conversando com o Hudson Leôncio Teixeira, né, que ele é o chefe de segurança pública do Estado, ele pediu para que a gente encaminhasse um ofício para ele, encaminhei outro para o deputado Tercílio Turini, que sempre nos atende, e a gente vai montar uma força-tarefa aí, vou reunir outros vereadores, advogados também, para que a gente consiga o retorno do ML em Bandeirantes, que é de extrema urgência.
Então você já conversou, eu achei na hora que foi lido o requerimento, eu achei, bom, está tentando, mas é inviável, então quer dizer que pode acontecer?
Sim, é possível. Porque é uma verba que tem do Estado, né? Eles arcariam com o gasto do... Que, se eu não me engano, tem que ter dois médicos legistas, que é 24 horas, né? Daí esses custos seriam arcados pelo Estado. Acredito que o município entraria só com o terreno, com o local, né? Então é extremamente possível, a gente só tem que ir atrás e fazer acontecer.
Quer dizer, o município é a estrutura, é isso?
Exatamente, o município entra com a estrutura, né? E daí com a manutenção da verba, né, o subsídio, o Estado entra. Né?
Vamos torcer para que isso ocorra. Agora, sobre a remoção dessa ciclovia instalada em Bandeirantes.
É complicado, né? Eu acredito que isso é algo que foi feito muito precipitado, quis mostrar serviço, tentou, não tira o mérito. Não acho que tem que ficar só criticando também, batendo. Não vejo vergonha nenhuma em retirar, até porque nem foi inaugurado, né? Mas é algo que tá nítido que não deu certo. Os ciclistas não usam, os próprios ciclistas me procuram e falam que não utilizam. Moradores tropeçam ali, já quebraram perna, braço, já tem até processo. Pessoas que têm a sua garagem atrapalha ficar entrando e saindo, atrapalha para estacionar. Eu acho que aquilo ali tem que ser retirado o quanto antes. Eu não sei se precisa de um processo administrativo para isso, ou se o prefeito só pode chegar e remover. Não sei como funciona. Mas eu acho que a gente tinha que tirar até para que a gente pudesse propor um outro projeto de uma ciclovia mais decente, fazer uma reunião com os ciclistas, com os pessoais que realmente utilizam do ciclismo em Bandeirantes, para que eles nos mostrem o local adequado, a maneira correta de se fazer. Acredito que ficaria muito melhor para Bandeirantes.
Eu não sei se é possível, porque é uma verba federal, mobilidade urbana. Então não sei se é possível essa retirada ou uma reestruturação.
Sim, então é como eu disse, eu não sei se tem que entrar com algum processo administrativo, porque o que os ciclistas pedem mesmo é lá indo para Iara, né? E a estrada perfeita que eles dizem que eles usam, que se conseguisse puxar ali, alongar um acostamento, né? Um metro e meio, ficaria perfeito para eles. Só que eu acho que antes a gente tem que tirar o que não está dando certo, né? Porque atrapalha, acho que todo mundo que vive ali, que anda pelo centro da cidade, sente isso.
Obrigado.
Muito obrigado, boa tarde a todos.
Muito bem, eu agora vou conversar com o vereador presidente Luiz Gustavo dos Santos, que juntamente com o vereador Sandro Aparecido Sartório, pede ao prefeito municipal solicitando a devida regulamentação da lei 4.400 de 2024, que institui o programa Auxílio Material Escolar aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Bandeirantes. Antes da gente responder essa, inclusive, a gente tem percebido que tem feito falta na sessão. O prefeito não vai nomear um líder do prefeito para responder, de repente, algumas questões, ou então levar até ele algumas questões discutidas aqui? Gustavo, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Sempre é um prazer falar com você, Luiz Sérgio, com toda a audiência da Rádio Cabiúna. Olha, a questão do líder do executivo na Câmara tem que ser informada essa casa por ofício. Nós estamos aguardando esse ofício chegar, mas por enquanto o prefeito Jaelson ainda não encaminhou para casa o ofício que indica quem será o vereador ou a vereadora líder do executivo.
E eu vou te falar uma coisa, você sabe que olhando o perfil aqui, eu acho que está difícil de achar um, viu?
Não, nós temos vereadores aqui na casa experientes, que já passaram por diversas gestões, temos vereadores novos, muito capacitados também, outros que estão retornando à casa. Eu acredito pessoalmente, né, observando a capacidade de cada vereador aqui do nosso legislativo, tem pessoas muito capacitadas, sim.
Não é nem questão de capacidade, não. Isso tem sim, tanto dos novos como daqueles mais antigos. A questão é querer essa bucha.
A liderança, Luiz Sérgio, e eu posso falar isso com bem à vontade, ela exige muito do vereador. Porque o vereador, ele tem que ser, dentro do poder legislativo, voz do executivo. Ao mesmo tempo, ele não pode ser uma voz que omite as vozes que ecoam aqui, tanto da população quanto os demais vereadores, porque antes de ser líder, ele é vereador, ela é vereadora. Então, esse equilíbrio que tem que ser feito, que tem que ser vivido pela liderança, é bastante complexo, complicado e exige, com certeza exige.
Bom, vamos então ao requerimento 031, de autoria sua e do Sandro Sartório. Pelo que eu li aqui, esse programa já está sendo cumprido em Bandeirantes, ou eu estou enganado?
Não, você está totalmente certo, ele já existe, a lei foi aprovada em março. Se não me falha a memória, em outubro do ano passado, os kits de material escolar já chegou para a prefeitura. Me disseram que não houve uma divulgação tão grande em relação a isso por conta do período eleitoral. Mas o que nós propomos nesse requerimento, tanto o vereador Sandro quanto eu, é que faça-se uma regulamentação em vista do que diz o artigo 4º e o artigo 5º, que diz o seguinte, Serginho e ouvintes da Rádio Cabiúna, que o prefeito ele pode regulamentar o credenciamento de lojas do nosso município para fazerem a venda. E que, na verdade, isso só teria sentido se para cada aluno matriculado na rede municipal de ensino existisse um voucher ou algo semelhante que possibilitasse ao responsável ir até aquela loja credenciada de posse daquele voucher ou outro equivalente para fazer a aquisição do material escolar. É isso que não está ainda regulamentado. E por que tanto o Sandro quanto eu pensamos nisso? Porque esse credenciamento e esse voucher faria com que o valor, o montante investido em material escolar ficasse obrigatoriamente no nosso município. Porque pode acontecer que uma empresa de um outro município venha, concorra na licitação e ganhe. E aí o nosso comércio iria perder um valor que eu acredito ser significativo.
Licitação, nesse caso, não seria obrigatório?
Eu entendo que não seria obrigatória a licitação, a não ser para a contratação do voucher, né? Para a empresa que vai fazer ali os cartões, que vai ter ali o crédito feito naqueles cartões. Isso aí sim. Mas das empresas não, porque seria credenciamento. Então vamos supor que credencie a loja A, B, C, D. 4 lojas foram credenciadas, atingiram ali os critérios propostos no edital de credenciamento, tudo regulamentado. Obviamente a empresa que ganhou a licitação do voucher, ela teria o cadastro do CNPJ daquelas lojas, então o voucher só seria recebido nas lojas credenciadas. Logo, o pai que tenta, digamos que ele pegou o voucher, ele quer comprar comida com o voucher, porque isso pode acontecer. O pai vai no supermercado, não pode passar ali, o mercado não vai receber, porque aquela loja não está credenciada. O voucher não está habilitado para aquela máquina, para aquele CNPJ. Então, tudo seria, ao nosso modo de pensar, Serginho, muito viável para o nosso comércio local e também daria uma comodidade aos pais, que poderiam escolher o material dos seus filhos.
Sem dúvida. Era dinheiro movimentando a nossa cidade.
Exatamente. Esse é o propósito inicial, que o dinheiro seja movimentado aqui e gere renda para o nosso município.
Algo mais?
Demais agradecer a você, Luiz Sérgio, e também, Serginho, só para constar, nós também fizemos um requerimento, que na verdade é uma moção de sugestão legislativa, número 34, ao Executivo, pedindo que se fosse pensado uma possibilidade de fazer uma parceria com instituições privadas para vagas de creche. Nós temos uma defasagem muito grande aqui, e nós acreditamos que essa parceria público-privada poderia diminuir muito essa fila que é gigantesca em busca de vagas no nosso CMEIS.
Você sabe que eu até vi esse requerimento e acabei esquecendo de perguntar. Acho de suma importância, principalmente nesse momento, onde me parece que há uma carência de cerca de 300 vagas.
Exatamente. Luiz Sérgio, eu imagino, eu não fiz esse levantamento, mas eu creio que existam mais de 2 instituições aqui no município que façam esse trabalho de forma privada, né, particular. Se o município fizesse uma parceria com essas instituições, essas praticamente 300 vagas que estão aí em defasagem, parte delas seria atendida, a população ficaria feliz e acredito que até financeiramente é muito viável para o município. E evidentemente que nós também faríamos um incentivo ao setor privado na manutenção de emprego. Enfim, seria bom para todo mundo, eu imagino.
Obrigado.
Eu que agradeço, Serginho, um abraço e sempre é bom falar com você.
Com isso eu encerro os trabalhos referentes à terceira sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. Valeu aos ouvintes do Jornal Operação Cidade.